E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, estamos aqui construindo uma sequência de aulas bem legais sobre filosofia política, tá? Se você ainda não conhece, dá uma olhada lá na playlist no canal. Tem um box lá de filosofia política que tem algumas aulas bem bacanas. Nessa sequência de aulas, hoje eu quero apresentar para vocês o anarquismo, surgido no século XIX na França e que vai ganhar expoente por todas as partes do mundo como uma resposta ao capitalismo liberal pós-revolução industrial. Você quer conhecer o que que diz o anarquismo e como que ele pode ser aplicado? Bora filosofar! Então vamos lá, pessoal, antes de tudo, é importante você entender que o anarquismo, ele muitas vezes ele é confundido com o socialismo, né? Depois vale a pena você dar uma olhada na aula de socialismo marxista que a gente construiu, o socialismo do século XX, tá tudo ali no, na playlist do canal, mas muitas vezes as pessoas confundem. E existem algumas diferenças importantes entre essas duas vertentes de ideologias de esquerda. Eles partem de um mesmo princípio. Que princípio é esse? Uma resposta a tudo o que está acontecendo na Europa no século XIX, a partir da Revolução Industrial. Você tem que pensar que o pensamento liberal do Adam Smith já tomou conta das bases econômicas, tá? Você tem aí o Estado intervindo cada vez menos na economia, e o capitalismo industrial que se inicia está ganhando força, e alguns movimentos surgem como uma resposta ao fortalecimento desse capitalismo industrial. Né? E aí, dentre tantos, a gente destaca o socialismo e o anarquismo. Os dois, então, partem de um mesmo princípio, ser a resposta ao liberalismo econômico do Adam Smith. Porém, eles vão apresentar algumas diferenças, né? Quando nós falamos de socialismo, nós falamos de uma tomada do Estado, né? É necessário que a classe operária tome o Estado como forma de socializar os meios de produção e promover uma economia planificada. O socialismo também vai entender que deve existir uma estrutura no poder. E que qual é essa estrutura? O proletariado. Tanto que, dentro das bases marxistas, nós encontramos a ditadura do proletariado, como uma fase intermediária ao comunismo. Tá? Então, é necessário que haja um Estado e haja um poder nesse Estado, na visão socialista. Esse Estado ele tem que existir para ser tomado. E ele tem que ser tomado por aqueles que vão deter o poder a partir da tomada do Estado, que é a classe operária, são os trabalhadores, operários do mundo unidos, levantai-vos. Vai aparecer um cara na França chamado Pierre Proudhon, que vai pensar o seguinte: olha, tem algumas diferenças aqui, tem coisa aí que eu não concordo. E aí, a partir do pensamento de Pierre Proudhon, começa a se difundir pela Europa uma outra vertente da esquerda chamada anarquismo. Tá? E aí, dentro do anarquismo, outras subvertentes que eu quero apresentar para vocês nessa aula. Vamos para a aula? Então vamos lá. Na introdução, agora eu falei para vocês de duas importantes diferenças que o anarquismo tem em relação ao socialismo. Não perde esses dois elementos do socialismo de vista, não, porque a gente vai respondendo ao longo da aula a diferença. Então, socialismo entende que deve existir um Estado para que esse Estado seja tomado pela classe operária. Então, o poder deve ser feito pelos burgueses. Só que os próprios socialistas começam a questionar essa ideia. Você pega, por exemplo, a Rosa de Luxemburgo, que é um dos grandes nomes da social-democracia. Depois você pode olhar lá na playlist a aula sobre social-democracia, que a gente trabalha, que é um socialismo do século XX. A própria Rosa de Luxemburgo fala: olha, o grande risco da ditadura do proletariado é virar uma ditadura sobre o proletariado. A classe operária tomar o poder e, de repente, ela se corromper pelo poder e ela começar a oprimir os outros trabalhadores. Vejam o que aconteceu na União Soviética. Então, é um risco você ter alguém no poder, na visão anarquista. Então, embora eles tenham nascido numa mesma origem, lembrando que origem é essa? A crítica ao capitalismo liberal, ao capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial do Adam Smith. Eles vão começar a não concordar com algumas questões, tá? E o grande nome do pensamento anarquista é esse francês do século XIX chamado Pierre Proudhon. E a grande frase que marca o surgimento do anarquismo é: toda forma de propriedade é um roubo. E entendam que quando ele fala toda forma de propriedade, existe uma diferença entre a concepção de propriedade do socialismo. Por quê? O socialismo é contra a propriedade privada. Mas ele entende que os meios de produção devem ser do Estado, para que o Estado possa distribuir esses meios de produção. Então, o socialismo defende a existência de uma propriedade, só que essa propriedade é do Estado. O Pierre Proudhon e o pensamento anarquista vai além. Vai falar, olha, não. Seja propriedade privada, seja propriedade estatal, ela é um roubo. A propriedade privada em si já é um abuso, porque ela promove desigualdades. Mas a propriedade estatal também é um problema, porque ela também vai produzir essa desigualdade. Porque você vai ter o Estado que oprime os indivíduos. E aí, pegando a Rosa de Luxemburgo como referência, o próprio Estado, tomado pelo proletariado, ele corre o risco de esse proletariado oprimir o restante da classe operária. Então, é um roubo. Então, o que é necessário? Promover uma sociedade que busque conciliar liberdade e igualdade. Nossa, Gi, o socialismo também pensa isso, no princípio de liberdade e igualdade. Sim. Só que no pensamento liberal, no pensamento socialista, esse ideal de liberdade e igualdade só será alcançado com os trabalhadores no poder. Operários do mundo, apanhem armas, uni-vos, levantai-vos. Já Pierre Proudhon e o pensamento anarquista vai falar: não, você não pode ter alguém no poder. Tem que haver uma ausência total. E isso está diretamente ligado à etimologia da palavra. A é um prefixo de negação, quer dizer, não. Kratos, poder. A Kratos, não poder. Então, quando você junta essas duas palavras e seus significados, você vai chegar na essência do anarquismo, que é a ausência de governo. Então eles vão entender que os indivíduos eles vão atingir uma capacidade de solidariedade tão ampla, aliás, uma racionalidade e uma solidariedade tão ampla, que não é necessário que você transfira o poder para outros. As pessoas são capazes de se organizar sem a necessidade de atribuir o poder a outro. E por que que eu coloco outro entre aspas? Porque esse outro pode ser tanto pessoa quanto instituição. É comum a gente ver, por exemplo, pessoas de defesa do pensamento anarquista criticarem as instituições, religião, Estado, poder político. Por quê? Porque eles entendem que nós não precisamos atribuir a nossa liberdade e a busca pela igualdade a, aspas, outros. Na essência, o que que eles estão entendendo? Que mesmo que esse outro seja uma forma de representação, no caso o Estado, ele deve ser superado. Para que o indivíduo, de forma livre e capaz, possa constituir sua vida. Por muito tempo, a ideia de anarquismo foi entendido como caos, como bagunça. É tanto que na língua portuguesa a gente ainda usa às vezes essa expressão. Você chega num lugar bagunçado, nossa, que anarquia que é essa? E por que que a língua portuguesa trouxe essa semântica para a palavra anarquia? Justamente pela impressão que se dá de que a ausência de um governo gera um caos. Só que o que defendem os anarquistas é a ideia de que a ausência de um governo não gera o caos, pelo contrário, gera liberdade e igualdade. Porque eu não preciso de outros determinando a minha vida. Você não precisa de outros determinando a sua vida. E por aí vai. Se cada indivíduo racionalmente e de uma forma cooperativa atribuir a sua própria existência, não é necessário nenhuma instituição que organize a sociedade. Então, eu queria que nesse momento da aula vocês já tivessem essa visão da diferença do anarquismo para o socialismo, partindo daquelas duas primazias que eu falei no começo da aula. Primeiro, socialismo prima pela necessidade de um Estado para que ele seja tomado pela classe operária. O anarquismo é a ausência do Estado. Segundo, o socialismo entende que deve ter uma instituição que detém o poder, o proletariado, a classe trabalhadora. O anarquismo já vai dizer que não. Porque essa classe trabalhadora, em algum momento, ela pode oprimir alguém. Então, é ausência total de governo. Tá? E aí, nesse sentido, a gente tem duas vertentes importantes do anarquismo: o anarco-individualismo e o anarco-coletivismo. Vamos entender cada uma delas para a gente ver que ambas tiveram muita difusão dessas teses até os dias de hoje. A primeira delas é o anarquismo individualista, ou o anarco-individualismo, do Max Stirner. Foi aluno do Hegel, tá? Um cara muito atuante no pensamento filosófico, tá? Discípulo hegeliano. E ele entende o chamado eu egoísta. Em que sentido? A proposta dele é uma total liberdade do sujeito em relação aos demais, ou seja, em relação à vida em sociedade. O sujeito, ele é totalmente livre. Ele não é preso a valores, ele não é preso a instituições, ele vive por si. O indivíduo, na visão do anarco-individualismo, só vai alcançar a liberdade da exploração se ele viver a sua própria vida independente de qualquer outro valor. Só assim a exploração de poucos por muitos poderia ser abolida. A única forma de acabar com a opressão, a repressão, a única forma de acabar com a violência é cada um viver a sua vida sem nenhum princípio estabelecido por alguma instituição. É entendendo que o indivíduo é o fim, ele não é o meio. E pior, ou melhor, e além. O indivíduo é o fim nele mesmo. Não há nenhum elemento transcendente que possa reger a vida do indivíduo. Percebam, o Stirner, ele entende, por exemplo, que nós somos seres sociais, ou nós fomos criados para ser seres sociais. Só que ser um ser social nos fez nos prender a valores, a condutas e a moral que serviram como forma de opressão. Então, o sujeito, ele não é um meio para uma causa. O sujeito é um fim em si mesmo. E olha que legal. Há pouco eu falei para vocês que ele é aluno foi aluno do Hegel. Só que ele não concorda com Hegel, porque o Hegel, ele entende que o Estado é o ápice da sociedade. Nesse momento, o Stirner vai começar a criticar o seu mestre. Não. Até porque não deve existir Estado. Deve existir sujeitos indivíduos. Deve surgir, existir o que ele chama de eu egoísta. E esse eu egoísta, ele é capaz de agir sem um componente de autoridade e muito menos sem a coletivização dos meios de produção e do trabalho. Não. Sou eu por mim mesmo. Eu crio a minha moral, eu crio a minha vida, eu me aproprio daquilo que eu preciso. E eu não preciso de um Estado distribuindo renda. Eu não preciso de alguém que me empregue e aí eu posso ocupar um cargo numa propriedade privada. Não. Eu me basto. Nesse ponto de vista, o indivíduo e sua vontade vai acabar, de alguma maneira, se sobrepor a alguns conceitos. Entre eles, a moralidade, a vontade e ideia de outros, a religião e os costumes. Entendam, o anarco-individualismo entende que acima dos valores que regem a sociedade está o indivíduo. E é muito importante você entender a diferença do Stirner para o Hegel, que foi seu professor. O Hegel vai falar: olha, o ápice, o espírito absoluto de uma sociedade é o Estado. Nada além do Estado, nada acima do Estado. O anarco-individualista vai falar: não, o Estado não deve existir. Porque o Estado, ele fica criando um critério de moralidade, é uma vontade de ideias, ele estabelece religião, ele estabelece costumes que acabam oprimindo a individualidade. E o indivíduo é acima de tudo isso. Esse indivíduo, ele deve romper com quaisquer critérios. Ele deve fazer com que a sua vontade se sobreponha a todos esses princípios. E esse indivíduo, ele também pode usufruir de tudo aquilo que ele precisa. O que que o capitalismo fez na visão do anarco-individualismo? Fez com que eu considerasse minha as coisas. O anarquismo individualista fala: não. Bom, se um menino na rua está com fome e passou em frente ao mercado, é direito dele pegar um pacote de bolacha e sair comendo. Aquilo não é roubo. Aquilo lá é a valorização do indivíduo. Quem determinou que aquilo é roubo? Um critério moral. Os costumes. Ora, se os costumes devem ser superados, esse princípio de moralidade deve ser superado. Então, se eu quero alguma coisa, de acordo com o meu gosto pessoal ou minha vontade, eu devo fazer, porque a minha vontade deve sobrepor tudo isso. Então, nós devemos superar o Estado para que essa estrutura possa, se perpetuar na sociedade. Então, essa é a primeira vertente do anarquismo, que é o anarco-individualismo, ou anarquismo individualista. Uma segunda vertente é o anarco-coletivismo, ou anarquismo coletivista, de um russo chamado Mikhail Bakunin, discípulo do Pierre Proudhon. Tá? Então, se você pensar no Pierre Proudhon, se ele é mais próximo do anarco-individualismo ou do anarco-coletivismo, ele é mais próximo do anarco-coletivismo, porque o Bakunin é aluno, é discípulo dele. Tá? Seguiu as bases dele. E olha que frase interessante que ele escreve. A propriedade dos meios de produção, a distribuição e a troca devem ser socializadas, administradas coletivamente pelos trabalhadores reunidos em pequenas associações, por afinidade, vejam, por afinidade, não por poder, onde cada um deles produz segundo a sua vontade, ou segundo aquilo que foi acordado. E cada um deve receber o produto íntegro do seu trabalho, segundo o seu mérito particular. Olha como que isso se parece com o socialismo, mas tem alguns elementos bastante diferentes. O socialismo também entende que a propriedade dos meios de produção devem ser socializados. Ok. Concordamos com o socialismo nesse ponto. Porém, deve haver um Estado tomado pela classe operária que vai regular essas comunas. O anarco-coletivismo não fala: olha, vocês se juntam, não criem uma hierarquia entre vocês, não. Mantenham a associação por afinidade. Então, cada um fazendo o seu. Faz, beleza. Terminou, divide. O que que você precisa? Precisa de tanto? Está aqui o que você precisa. Não deve existir um líder. Há, por exemplo, quem diga que o anarco-coletivismo é contra a revolução, por exemplo. Porque numa revolução vai existir uma liderança. Existindo uma liderança, vai existir poder. Não. É muito melhor, segundo o anarquismo coletivista, que essas ideias sejam difundidas por meio da conscientização. Na sala de aula, sabe? Nas praças. Então, qual que é a ideia deles? Os trabalhadores se juntarem, organizarem associações por afinidade e aquilo que eles produziram distribuir de acordo com o seu mérito particular. Não a partir de um critério estabelecido por um líder. Porque aí já surgiu um Estado. Se aconteceu dessa forma, já tem uma organização. Então já não é mais anarquismo, porque você tem alguém tomando poder. É exatamente esse o ponto que eles se diferenciam do socialismo. Não existe a ditadura do proletariado. Existe associação por afinidades, onde tudo vai ser distribuído. E ainda de acordo com o Bakunin, os homens eles são capazes de autodirigir-se. Nessa sociedade imaginária que ele trouxe nessa frase, nós vamos, de alguma maneira, se auto-organizar. E por quê? Porque nós somos dotados de racionalidade e de solidariedade, algo que está na nossa natureza. Nós nascemos racionais e solidários. Então, é natural que dentro desse princípio a gente consiga se organizar. E se organizando assim, não vai haver exploração, opressão ou violência. Essa organização, ela é racional, ela é solidária. É muito parecido com a utopia proposta pelo pelo Thomas Moros e depois retomada pelo Jean-Jacques Rousseau. Só que a diferença não tem poder. A grande proposta feita pelo anarcocoletivismo é que qualquer forma de autoridade deve ser combatida. Porque ela tira de nós essa afinidade. Toda autoridade tira afinidade. Eu não me junto com outras pessoas porque sou afim com ela. Eu me junto porque alguém definiu que eu devo me juntar com ela. Os professores que trabalham comigo nas escolas que eu trabalho, nós não nos juntamos por afinidade. Nós nos juntamos porque alguém nos colocou no mesmo ambiente. Então não há cooperação. Não haveria, na visão do anarco-coletivismo, solidariedade. O que existe é uma necessidade imposta pelo capitalismo. Então nós precisamos superar essas autoridades, principalmente as autoridades que se tornam instituição. Como, por exemplo, o Estado e a religião, que devem ser superados como uma forma de alcançar essa solidariedade. Pessoal, então é isso aí. Construímos de que maneira o anarquismo se diferencia do socialismo e propõe a sua tese. Por meio do Pierre Proudhon, a base, a origem do anarquismo, depois o anarco-individualismo e depois, por último, o anarco-coletivismo. Espero que você tenha gostado da aula. E acompanhe a playlist de filosofia política, ela está bem legal. Espero que você continue comigo nas próximas aulas. Qualquer dúvida é só me perguntar aqui nos comentários. Assim que possível, eu te ajudo e bora filosofar!